Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021. No programa de hoje, mesa de áudio, Rafael Espíndola. Central técnica, Rui Franco. Está começando o Bate-Bola Nacional.
Bate-bate-bola, bate-bola. Bate-bate-bola, bate-bola.
Brasil disputa ouro no boxe masculino e feminino. CBF vai recorrer da decisão de liberação de público para Flamengo pelo STJD. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração.
Vamos lá.
E vê essa camisa legal. É o conforto sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Tô escutando mais do que morcego.
Na Nacional, Nacional.
Fique por dentro.
Vamos escutar mais os resultados desta quarta-feira e dos jogos de hoje com ele, Bruno Mendes.
E vamos começar com os resultados desta quarta-feira. Série C do Campeonato Brasileiro, o Ituano venceu o Criciúma por 3-0. Copa do Brasil, o Fortaleza se classificou para as quartas de final, vencer o CRB por 1-0. O Atlético Paranaense foi até Goiânia, empatou com o Atlético por 2-2 e está classificado para as quartas de final. Bahia venceu o Atlético Mineiro por 2-1, mas não levou a classificações, porque o Galo venceu o primeiro jogo 2-0 no agregado, 3-2 para os mineiros que estão na próxima fase. O São Paulo foi até São Januário e venceu o Vasco 2-1 no agregado, 4-1 para o São Paulo, que está nas quartas de final da Copa do Brasil. Campeonato Acreano, o Rio Branco venceu o Andira 1-0 e o Vasco empatou com o Nauas em 0-0. Campeonato Amapaense, o Independente venceu o Ipiranga também por 1-0. Nesta quinta-feira, a bola rola para a Copa do Brasil, 2 jogos, 7:15 da noite tem Juazeirense e Santos, 9:30 da noite com total cobertura da Rádio Nacional tem ABC e Flamengo, e pelo Campeonato Amapaense, 8 da noite a bola rola para Santos e Macapá. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Tóquio 2020.
O skate brasileiro continua marcando o seu nome nos jogos. Agora são 3 medalhas de prata conquistadas na modalidade em Tóquio, com a que Pedro Barros conquistou nesta madrugada na modalidade skate park. No vôlei masculino, a equipe brasileira foi superada pela equipe da Rússia por 3-1 e vai para a disputa da medalha de bronze no início da madrugada deste sábado contra os representantes da Argentina. No quadro geral de medalhas, o Brasil está na 16ª colocação, com um total de 16 pódios, sendo 4 de ouro, 4 de prata e 8 de bronze. 17º dia de competições em Tóquio. Faltam 3 dias para o final do evento e 19 dias para o início da 16ª edição dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Vamos saber agora com Rafael Monteiro, o boxe brasileiro nos Jogos Olímpicos.
Rafael Monteiro.
Os baianos Beatriz Ferreira e Ebert Conceição estão na final do boxe na Olimpíada de Tóquio. No feminino, na categoria leve, a vaga foi garantida após a brasileira vencer a finlandesa Mira Potkonen por decisão unânime dos árbitros. Enquanto no masculino, na categoria médio, o brasileiro superou Gleb Bakhsh, do Comitê Olímpico Russo, pelo placar de 4-1 no julgamento dos juízes. Ambos os duelos aconteceram na madrugada desta quinta-feira na Arena Kokushikan, na capital Tóquio. Com os triunfos pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, o boxe do país chegou a 2 finais olímpicas em uma mesma edição. Além disso, o esporte já assegurou 3 medalhas em Tóquio, já que além de Bi e Ebert, Abner Teixeira, da categoria pesado, confirmou medalha de bronze. O primeiro a entrar no ringue na final será Ebert Conceição, que terá pela frente o ucraniano Oleksandr Kizniak. A decisão será realizada na madrugada de sábado, às 2h45 da manhã, horário de Brasília. Já a atual campeã mundial, Bia Ferreira, volta a competir somente no dia do encerramento de Tóquio 2020, na madrugada de domingo, às 2h da manhã. A oponente será a irlandesa Kylie Warrington, campeã mundial em 2018.
No sábado, pela manhã, nós temos decisão de medalha de ouro no futebol. Eu tô certa, Rodrigo. Trago você agora. Boa tarde, Rodrigo. É sábado ou domingo, Rodrigo?
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Astrid Nick. É que essa Olimpíada no Japão tem
tá
essa
confundindo a gente.
É entre um dia e outro, né? Mas você tá certo. É sábado de manhã, sim.
Tá certo. Então vamos destacar a seleção brasileira. Teve coletiva hoje.
Teve coletiva do jogador mais antigo da seleção, do mais veterano. Mais velho, mais experiente.
Mais experiente.
O Daniel Alves, né? Que foi um dos jogadores acima de 24 anos, um dos três jogadores acima de 24 anos escolhidos para participar do elenco. E o Brasil vai disputar com a Espanha o Ouro Olímpico. E o Daniel Alves conhece muito bem a Espanha, jogou por anos no Barcelona, é casado com uma espanhola, inclusive tem cidadania espanhola também. E ele fala sobre esse confronto com a Espanha.
Tem que estar bem preparado, porque vai ser um dia difícil de trabalho, porém um dia muito especial por se tratar de uma final, por se tratar de uma final olímpica, por estar aqui, por todas as coisas que envolvem, né? Não ser da idade para estar aqui, estar vindo como extra e estar tendo essa confiança por parte do staff, por parte da seleção, por parte dos colegas de grupo também. É uma responsabilidade que eu gosto, que eu assumo, né? E eu espero que nos preparemos bem, porque vai ser um grande dia de trabalho, né? Um dia muito duro de trabalho, mas porém um dia especial, porque uma final ainda mais olímpica não se joga todo dia.
Não resta dúvida que estaremos todos na torcida.
Com certeza, Astrid, como ele frisou, não se joga uma final olímpica todo dia. O Daniel Alves, apesar de super campeão, tanto pela seleção quanto também como jogador de futebol profissional, inclusive já derrotou duas vezes a Espanha na Copa das Confederações e no Mundial Sub-23. Mas agora é outro momento, é um momento único, momento ímpar, final de uma Olimpíada, o Brasil vai em busca do seu bicampeonato, Astrid.
Vamos então para a marcha atlética e é com ele.
Rafael Monteiro.
O brasiliense Caio Bonfim foi o brasileiro mais bem colocado na marcha atlética de 20 quilômetros na Olimpíada de Tóquio. Ele competiu na madrugada desta quinta-feira, tendo encerrado a prova na 13ª colocação, com o tempo de 1 hora, 23 minutos e 21 segundos. A disputa aconteceu no Parque Sapporo-Odori, no centro da cidade de Sapporo. O brasileiro obteve um desempenho inferior ao que conseguiu na Rio 2016, quando ficou na 4ª colocação. Entretanto, superou o 39º lugar de Londres 2012. Outros dois brasileiros concorreram nesta quinta. O catarinense Matheus Correia foi o 46º colocado com um tempo de 2 horas, 31 minutos e 47 segundos. E o paraense Lucas Mazo deixou a prova após sofrer duas punições quando já havia percorrido mais de 13 quilômetros. O campeão olímpico foi o italiano Massimo Stanno. Em seguida ficaram os japoneses Koki Ikeda com a prata, com o tempo de 1 hora, 21 minutos e 14 segundos, e Totsikazu Yamanishi com o bronze, com 1 hora, 21 minutos e 28 segundos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Futsal.
É, minha gente, seleção brasileira de futsal foi convocada para o Mundial da Modalidade. Os detalhes com...
com Chaves.
O técnico Marquinhos Xavier convocou a seleção brasileira masculina de futsal para o Campeonato Mundial da Modalidade, que será disputado entre 12 de setembro e 3 de outubro na Lituânia. Dos 16 jogadores da lista, metade atua na Liga Nacional de Futsal, a LNF, que é transmitida ao vivo pela TV Brasil aos domingos, sempre às 11 da manhã. Atual campeão, o Magno Sorocaba tem 4 atletas e é o time com mais representantes: o goleiro Johnny, o fixo Rodrigo e os alas Leozinho e Leandro Lino. Joinville possui 2 integrantes, o goleiro William e o pivô Dieguinho. Do Corinthians, que foi vice na última temporada, foi chamado Alalê. E o Carlos Barbosa, maior vencedor do campeonato nacional, marca presença com o pivô Rocha, que estava no Sporting de Portugal e foi contratado recentemente. Os demais convocados jogam na Europa. 5 vêm da língua espanhola, 3 são do Barcelona, o ala Diego e os fixos Ferrão e Pito. Também atuam na Espanha o fixo Marlon do Palma e o ala Gadeia do El Pozo, o goleiro Guita do Sporting e o ala Arthur do Benfica estão no Campeonato Português. Já o ala Bruno defende o Ukta, da Rússia. Deste grupo, Dieguinho, Rodrigo e Guita estiveram no Mundial de 2016, na Colômbia, quando a seleção caiu nas oitavas de final para o Irã. E os dois últimos fizeram parte do elenco de 2012, que conquistou o 5º título do Brasil, país mais vezes campeão no futsal. Em entrevista coletiva, Xavier explicou a convocação e a expectativa para o torneio na Lituânia.
A convocação, ela parte dessa lista de 16 16, mas a nossa missão é fazer virar esses 16 virarem uma seleção, porque são atletas que estão em outras culturas, atletas brasileiros que têm característica brasileira, vai para a Europa ou para outros países da Ásia e acabam adquirindo comportamentos diferentes, porque treinam todos os dias de maneira diferente.
Brasil estreia no Mundial em 13 de setembro, às 11 da manhã, pelo horário de Brasília, contra o Vietnã. A seleção está no Grupo D, que ainda tem República Tcheca e Panamá. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Copa do Brasil.
É, vamos falar da Copa do Brasil, porque além do Grêmio e do Fluminense, mais quatro equipes confirmaram suas vagas na fase de quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo, Fortaleza, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro fizeram valer a vantagem conquistada no confronto de ida e avançaram. Bom, vamos falar do jogo Vasco da Gama e São Paulo com ele, Rodrigo Ricardo.
Astrid, a situação do Vasco já era difícil ontem, né? Porque o São Paulo começou com uma vantagem de 2-0 construindo o Morumbi. E o árbitro, o Daronco, também digamos que ele também não ajudou muito. O Vasco fez um gol ainda no primeiro tempo e houve uma mudança, eu confesso que é uma mudança recente nas regras de futebol, que diz que quando há um toque da mão sem a intenção e não foi esse o jogador... O jogador participou da jogada, mas não foi o autor do gol, a jogada é válida. Foi o que aconteceu ontem. Houve um resvalar de mão na mão do volante Juninho. E aí a bola foi para o Germán Cano, que acabou fazendo o gol. O Daronco foi lá olhar lá no VAR e interpretou que houve um toque de mão, que aquele toque de mão ajudou, enfim. Já era difícil, a situação já era difícil e teve outros lances polêmicos que eu acho que até ele acertou na expulsão do Léo Jabá, o pênalti eu achei duvidoso, mas de qualquer maneira a arbitragem não foi segura e acabou que a arbitragem acabou se sobressaindo negativamente mais uma vez, em vez da gente falar do jogo, a gente está falando da arbitragem. O Lisca, que até entrou com um esquema tático diferente, um 3-3-1, mostrou um Vasco um pouco diferente, mas o Vasco tem muitas limitações de elenco. Agora o Vasco vai voltar suas energias para a Série B, enfrenta o Vitória, que também está em crise, acabou de demitir o técnico Ramon Menezes.
Tá certo. Então eu convoco o nosso comentarista de hoje, que é o Rodrigo Campos. Ô Rodrigo, eu tenho acompanhado aí o noticiário do Vasco, não sou vascaína, todo mundo sabe, mas eu torço pelo melhor do futebol. Na minha opinião, não é a hora de se tirar o Lisca, mas eu quero a sua opinião, Rodrigo Campos.
Rodrigo Campos. Um forte abraço, muito boa tarde a todos os amigos ligados na Nacional, a Astrid. Olha, tirar o Lisca agora não vai resolver os problemas do Vasco. Os problemas do Vasco são estruturais. O Lisca está no Vasco há 4 jogos, errando ou acertando, mas é um nome que a diretoria achou melhor. Acho até que ontem ele escalou de uma forma arriscada no início, eu achei isso, mas o time, dentro do que das limitações do Vasco, até se ouve bem em vários momentos da partida. Agora, erros individuais e principalmente ontem, a arbitragem horrorosa, o que é muito normal nesse senhor, o bombadão Anderson Daronco, é normal ele prejudicar uma ou outra equipe, e ele prejudicou muito o Vasco ontem, muito. Foi uma sucessão de erros. A gente não vai aqui colocar embaixo do tapete a incompetência do Vasco, principalmente no primeiro jogo, mas a realidade é que ontem o Vasco foi muito prejudicado pela arbitragem e não acho que é hora de demitir o Lisca.
Tá certo, valeu. Bom, logo mais nós temos o ABC recebendo o Flamengo e o Juazeiro recebendo o Santos. Rodrigo, Flamengo é contigo.
O Flamengo construiu uma grande vantagem, né, na primeira...
A culpa foi minha. A culpa foi minha, é verdade. Ricardo, já você fala, Campos.
Nome bonito é assim, né? Dá os montes, né? Mas falar rapidamente para o meu xará também poder fazer sua análise desse jogo. Mas o Flamengo construiu uma larga vantagem na primeira partida. Venceu por 6-0 o jogo do Maracanã. Então o Flamengo se deu ao luxo. Nem o Renato Gaúcho viajou. E os principais jogadores do Flamengo também ficaram aqui no Rio de Janeiro. Flamengo já se preparando para enfrentar domingo o Internacional pelo Brasileirão, Astrid.
Você concorda, agora é o Campos, em o Renato não viajar e a equipe em sua maioria ser reservas, banco, enfim, até mesmo para fortalecer esse pessoal?
É, eu não concordo, não. Eu acho que o Flamengo tinha que ir com o time sub-8. Né? Porque, com todo respeito que eu tenho ao ABC, com toda a imprevisibilidade que existe no futebol, mas o ABC inverter essa vantagem de 6 gols do Flamengo, sinceramente, eu troco meu nome. Eu viro Rodrigo Ricardo com o maior prazer e vou tirar onda, mas... Porque, sinceramente, o Flamengo conquistou a classificação de uma forma brilhante, jogando aqui no Rio.
Valeu. Vamos em frente. Pois é, vamos tratar aí do Flamengo em particular, porque a Confederação Brasileira de Futebol não gostou nem um pouco da decisão do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva ter aceito o pedido de permissão de entrada de torcedores nos estádios nos jogos em que o Flamengo for mandante no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Ainda na noite de hoje, a entidade, ou seja, a CBF, se pronunciou através de nota oficial comunicando que vai recorrer da decisão. E uma das alegações é de que o pedido do Flamengo e a decisão proferida contrariam a deliberação tomada pelos clubes em reunião do Conselho Técnico. Agora, uma outra deliberação alegada pela CBF é de que os clubes resolveram também que a nova apreciação da matéria somente aconteceria com a melhora dos índices epidemiológicos nas cidades-sede dos clubes, desde que aprovado pelas autoridades sanitárias locais. Rodrigo Campos, você concorda com a CBF ou concorda com o Flamengo em liberar o público?
Olha, é tão difícil eu concordar com alguma coisa da CBF, mas dessa vez eu preciso concordar, até porque, Astrid, quando a gente fala em esporte, seja ele qual for, e nós estamos agora vivendo um momento olímpico, a Nacional tem feito um trabalho maravilhoso acompanhando isso, parte do princípio que tem que existir uma coisa chamada igualdade. Não pode um entrar sendo beneficiado em relação ao outro. E abrir os estádios somente para o Flamengo seria, já, para mim, antiesportivo. Além disso, eu não sou sanitarista, não sei, acho que os especialistas devem se pronunciar em relação a isso. Está liberado 10%? Beleza, 10%, 20%, 30%, 50%. O que eles acham, não o que o dirigente do Flamengo, para jogar para a torcida, acha colocando no Twitter. Isso eu não concordo. Então, acho que tem que haver uma igualdade entre todos, para que ninguém seja beneficiado ou prejudicado.
Até porque, Rodrigo Campos, existe um conselho técnico da Série A e Série B e assim por diante. Eles estão no caso, o Flamengo passou por cima desse conselho?
O Flamengo passou por cima, o que não é novidade. Porque, pelo seguinte, existe uma reunião lá atrás, ou se existiu, e todos acordaram uma mesma coisa, por que que um agora quer se dar bem em relação ao outro? Eu não concordo.
Verdade.
Eu acho que
verdade.
A CBF precisa se impor em relação a isso. É o Flamengo esperar como todos os outros estão esperando. Astrid, eu estou morrendo de saudade de ver o Maracanã cheio.
Valeu, Rodrigo.
A segurança quando puder.
Valeu. Valeu, Rodrigo. Final de Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas. Você tem logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta amanhã às 12h40. Boa tarde.
Astrid Nick. Bate-Bate-Bola, Bate-Bola. Bate-Bate-Bola, Bate-Bola.
Bate-Bola Nacional.